Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 29 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e domingo. Nos estúdios Silvonei José, com a colaboração técnica de Roberto Colangeli. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 12, 13 graus centígrados neste momento. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vem ver, comunicar encontrando as pessoas, como e onde elas estão. Divulgado o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações, o Papa escolheu as palavras do apóstolo Filipe para recordar que, ao conhecer a vida dos outros, ao participar nelas, se compreende o significado das coisas. Há 42 anos falecia João Paulo I, um Papa a ser redescoberto. Juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça será no dia 4 de outubro. A abertura da campanha missionária no Brasil terá programação especial, nesse ano marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia da Covid-19. Esse caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Solidariedade com os países em desenvolvimento marca o mês das missões na Alemanha. Hoje, dia 29 de setembro, a Igreja recorda os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Morrei.
Hoje a Igreja recorda os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A Sagrada Escritura fala explicitamente da existência desses anjos, dando-lhes nome e função. São Miguel, quem, como Deus, no Apocalipse, luta contra o dragão e os inimigos do bem. A arte o representa matando um dragão, pesando as almas e levando-as a Deus. São Gabriel, aquele que está diante de Deus ou força de Deus, é o anjo da encarnação e, possivelmente, o da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Ele explicou a Daniel como aconteceria a restauração da volta do exílio com o advento do Messias. A ele foi confiado o cargo de anunciar o nascimento de João Batista e a missão mais nobre, anunciar a Maria, a encarnação do Filho de Deus. São Rafael, Deus cura, é o guia dos viajantes invocado na cura das doenças. Ele sugeriu ao jovem Tobias o remédio para curar a cegueira de seu pai. São Gabriel, vale recordar, é o padroeiro da Rádio Vaticano, que tem a missão de anunciar a mensagem de Jesus Cristo e transmitir a voz do Papa no mundo.
É divulgado hoje o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações. Mariângela Jaguraba.
Foi divulgado nesta terça-feira o tema da mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em maio de 2021. Vem e vê. Comunicar encontrando as pessoas como e onde elas estão é o tema escolhido pelo Santo Padre. Vem e vê. Essas palavras do apóstolo Filipe são centrais no Evangelho. O anúncio cristão, ao invés de palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros e proximidade. Em uma palavra, vida. Essas palavras citadas no Evangelho de João foram escolhidas pelo Papa Francisco como tema da 55ª Mensagem para o Dia das Comunicações Sociais. Comunicar encontrando as pessoas, como e onde elas estão, é o subtítulo. Eis a citação evangélica. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Na mudança de época que estamos vivendo, num tempo que nos obriga à distância social por causa da pandemia, a comunicação pode tornar possível a proximidade necessária para reconhecer o que é essencial e compreender realmente o significado das coisas. Não conhecemos a verdade se não fazemos experiência, se não encontramos as pessoas, se não participamos de suas alegrias e tristezas. O velho ditado "Deus encontra você onde você está" pode ser um guia para aqueles que trabalham na mídia ou na comunicação na igreja. No chamado dos primeiros discípulos, com Jesus que vai ao seu encontro e os convida a segui-lo, vemos também o convite para usar todos os meios de comunicação em todas as suas formas para alcançar as pessoas como são e onde vivem.
Há 42 anos falecia João Paulo I, um Papa a ser redescoberto. Jane Nogara.
Na noite de 28 de setembro de 42 anos atrás, João Paulo I falecia de improviso no Vaticano, concluindo seu pontificado iniciado apenas 34 dias antes, em 26 de agosto. Este 42º aniversário da morte de Albino Luciani, pontífice para o qual já está em andamento a causa de beatificação e canonização, ocorre no ano em que o Papa Francisco instituiu uma Fundação Vaticana, com o objetivo de aprofundar sua figura, seus pensamentos e seus ensinamentos. A fundação é presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, que descreveu o Papa João Paulo I como um ponto de referência na história da Igreja Universal, cuja importância é inversamente proporcional à duração de seu breve pontificado. Segundo Parolin, Albino Luciani foi um bispo que viveu a experiência do Concílio Vaticano II, aplicou-a e fez avançar a Igreja pelos caminhos indicados por ele. Lina Petri, filha de Antônia Luciani, irmã do Papa João Paulo I, também é membro do Conselho de Administração da Fundação. Na entrevista, a sobrinha do Papa Luciani imagina como seu tio teria acolhido a notícia de uma fundação dedicada a ele. Ele teria ficado confuso. Qualquer coisa que se referisse à sua pessoa era demais para ele. Todos nós sabemos, era uma pessoa extremamente humilde, mas, ao mesmo tempo, acho que teria compreendido a seriedade desta iniciativa. De fato, depois de tantos anos, era realmente útil e necessário colocar um ponto firme e tentar delinear bem sua figura, seu pensamento e suas obras. Em resumo, acredito que possa ser muito útil. Nestas décadas, escreveu-se muito sobre João Paulo I. Existe o risco de sua personalidade ter ficado um pouco obscurecida pelas palavras ditas e publicadas sobre a sua morte súbita? Eu acho que sim. Penso que a utilidade desta fundação é precisamente tentar evitar que os holofotes se acendam apenas na última noite do meu tio, uma circunstância que gerou tantas fake news. Tantas bobagens que foram ditas e ainda são ditas hoje, especialmente em um contexto comunicativo no qual conjecturas e mistérios muitas vezes dominam. Em vez disso, há uma necessidade real de olhar toda a sua obra, de destacar todo o seu trabalho, toda a sua vida e tudo o que ele foi. Não se pode reduzir tudo à lenda do Papa que foi assassinado. Lenda que, além disso, é realmente algo que agora não tem mais razão de ser, pois o epílogo de sua vida foi minuciosamente analisado em todos os níveis, tanto documental como testemunhal, durante o processo de canonização. Foi um longo trabalho de mais de 10 anos, cujo resultado foi resumido no livro de Stefania Falasca, vice-postuladora da causa. Papa Luciani, Crônica de uma Morte, recém-editado pela Libreria Editrice Vaticana, onde é realmente colocado por escrito e esclarecido de uma vez por todas, de forma definitiva, a sua morte, que foi normal por infarto do miocárdio. Portanto, não há razão para todas essas conjecturas que, infelizmente, ofuscaram a imagem do meu tio, sua pastoralidade, seu ser papa, mesmo sendo por apenas 34 dias.
O juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça será em 4 de outubro. por ocasião da comemoração da morte heróica de 147 soldados suíços, que deram suas vidas em defesa do Papa Clemente VII durante o saque de Roma, em 4 de outubro de 1527, se realizará o tradicional juramento de 38 novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia no Pátio San Damaso, no Vaticano. Devido à atual situação gerada pela pandemia da Covid-19, a cerimônia ocorrerá em forma estritamente privada, contando apenas com a participação dos familiares mais íntimos dos recrutas. Nenhum cantão suíço será convidado. Tanto a celebração da Santa Missa e o juramento serão transmitidos pelo portal institucional da Guarda Suíça. Dia 4 de outubro é a data mais importante para os guardas suíços pontifícios, o menor exército do mundo. Com o juramento à bandeira, os recrutas prometem lealdade eterna ao Papa Francisco e seus legítimos sucessores. Dessa forma, expressam sua devoção, lealdade e vontade absoluta de servir o sucessor de Pedro. Juro servir com fidelidade, diz a fórmula do juramento, lealdade e honradez ao atual Papa e aos seus legítimos sucessores, aos quais dedico todas as minhas forças, sacrificando, se necessário, também a minha vida pela sua defesa. Assumo, continua ainda o juramento, o mesmo compromisso com o Colégio dos Cardeais durante a sé vacante. Prometo também ao comandante e aos demais superiores respeito, fidelidade e obediência. Com esse juramento, espero que Deus e nossos santos protetores me ajudem. Durante o juramento, os guardas suíços usam o uniforme de Gran Gala, com a armadura que são usados exclusivamente por ocasião da bênção papal Urbi et Orbi no Natal e na Páscoa. Ação de graças pelos 100 anos da Stella Maris, em plena crise humanitária no mar. Com restrições de viagem, quarentena e fechamento de fronteiras devido à pandemia, a Stella Maris expressa solidariedade e faz apelo aos governos, junto às organizações internacionais, nacionais e às autoridades portuárias, de cooperar para resolver essa dramática situação. Andressa Collet.
A presença de vocês nos portos, pequenos e grandes, já por si deveria ser uma demonstração da paternidade de Deus. Assim, o Papa Francisco reconhecia a atuação da Stella Maris numa audiência em junho de 2019, quando recebeu uma centena de capelães, voluntários e diretores nacionais que trabalham nos portos da Europa. Além de oferecer assistência espiritual e material aos agentes da navegação marítima, pescadores e familiares, o pontífice enalteceu o empenho diário para fazer girar a economia global através do transporte dos navios. Já neste ano de grandes desafios com a pandemia, o pontífice pediu à união da Igreja para rezar pelas pessoas que trabalham e vivem do mar no mundo inteiro através do vídeo de intenção de oração no mês de agosto. Para este mês de outubro, então, as atenções se voltam às comemorações de aniversário de 100 anos da Stella Maris. No próximo domingo, dia do centenário, Dom Filipe Tartaglia, arcebispo de Glasgow, vai presidir uma missa de ação de graças pelos 100 anos da Stella Maris. A celebração começa às 4 da tarde na hora italiana, 11 da manhã no horário de Brasília, com transmissão ao vivo, via streaming, pelo site da Stella Maris. Uma das primeiras iniciativas do centenário, porém, seria o Congresso Mundial, que devido aos limites impostos pela pandemia, ainda em março, foi transferido para ser realizado de 3 a 8 de outubro de 2021, sempre em Glasgow, na Escócia. A mudança de datas foi anunciada na época pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O próprio prefeito acaba de divulgar uma carta atualizando a situação e encorajando as comemorações através da criatividade na realização responsável de atividades nos países. E apesar da limitada liberdade de movimento no texto, o cardeal percorreu a história e a missão da Stella Maris neste centenário com capelães e voluntários, apóstolos de várias nacionalidades, que a cada ano realizam ao menos 70 mil visitas de navios a mais de 1 milhão de marítimos em cerca de 300 portos. Com as restrições de viagem, o fechamento das fronteiras e as medidas de quarentena impostas por muitos governos em resposta à pandemia, afirma o cardeal, se estima que mais de 300 mil marítimos estejam atualmente bloqueados no mar, com dificuldades nos contratos de trabalho que tiveram que ser prorrogados, estando longe de casa e dos familiares. A Stella Maris expressa, assim, solidariedade diante dessa crise de emergência humanitária no mar e pede aos governos, junto às organizações internacionais, nacionais e às autoridades portuárias, de cooperar para resolver essa dramática situação. A Rede Mundial da Stella Maris, um ministério marítimo da Igreja Católica, fundado em Glasgow, no Reino Unido, em 1920, conta hoje com mais de 1000 capelães e voluntários que promovem a pastoral de atenção espiritual, de informação e amizade. Para melhor representar esse universo e diminuir as incompreensões sobre a organização, o Ministério para as Pessoas que Trabalham e Vivem do Mar passa a ter uma única denominação: Stella Maris, nome tradicionalmente usado para se referir a Nossa Senhora como uma estrela polar que nos guia a Cristo, e não mais com o nome original, Apostolado do Mar. O padre Bruno Ticheri, diretor internacional da Stella Maris no Conselho Pontifício da Santa Sé para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, divulgou um comunicado no último dia 20 de setembro anunciando a nova decisão, que também faz parte do centenário da organização, que tem um impacto global. De agora em diante, afirma padre Bruno, o nome oficial que vai designar o apostolado da Igreja Católica para as Pessoas do Mar será Stella Maris, que vai substituir o nome atual Apostolado do Mar. O diretor reforça a decisão, divulgada inclusive com um novo logo da Stella Maris, justificando que a identidade global unificada será facilmente reconhecida dentro da indústria marítima mundial, inclusive sem traduções em diferentes idiomas.
A abertura da campanha missionária terá programação especial. Nesse ano marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia da Covid-19, esse caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me, escreve o Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020. No próximo dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, inicia em todo o Brasil o mês missionário. Para celebrar essa data especial, será realizada no Santuário de Aparecida a missa de abertura do mês dedicado às missões, presidida por Dom Odelir José Magre, presidente da Comissão Missionária da CNBB. A missa acontece às 9 horas da manhã e será transmitida pela TV Aparecida e pelas redes sociais das Pontifícias Obras Missionárias. Antecedendo a abertura no Santuário de Aparecida, as Pontifícias Obras Missionárias organizam, nesse 28 de setembro, às 19 horas, a live de lançamento da campanha missionária através do Facebook das POM. Participam da live Dom Odelir, irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB, e padre Maurício Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Convocado pelo Papa Francisco, o Dia Mundial das Missões, celebrado no penúltimo final de semana de outubro, 17 e 18, quer ser uma expressão fraterna de todo o povo, através da oração e da colaboração ao Fundo Universal de Caridade, que mantém projetos nas áreas da saúde, educação, obras sociais, hospitais, leprosários, asilos, orfanatos, atendimentos à família e formação missionária em todo o mundo. No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias organizam, durante o mês de outubro, a Campanha Missionária, com o objetivo de promover a animação e cooperação com os territórios de missão nos cinco continentes. No ano de 2019, a Igreja no Brasil contribuiu com o Fundo Universal da Caridade com a doação de um total de R$ 8.854.000. Todas as arquidioceses, dioceses e prelazias receberam subsídios de animação missionária, novena, cartaz, oração e envelope para a coleta missionária, que é realizada no penúltimo final de semana de outubro, no Dia Mundial das Missões. De todo o recurso obtido, 80% destina-se à Congregação para a Evangelização dos Povos, em Roma, a qual mantém 1.050 igrejas particulares nas periferias mais necessitadas do mundo. Os 20% restantes ficam no Brasil, na ajuda às obras missionárias e a projetos locais. A oferta do Dia Mundial das Missões ajuda o Papa na obra de evangelização nas igrejas particulares, obra da propagação da fé, na formação do clero local, obra São Pedro Apóstolo, na educação de uma consciência missionária das crianças e adolescentes, obra da infância e adolescência missionária, e na formação missionária da fé dos cristãos. Pontifícia União Missionária.
Disse Jesus: se vocês se apegarem à minha palavra, serão meus discípulos.
Bíblia Sagrada, o manual do evangelizador.
Solidariedade com países em desenvolvimento marca Mês das Missões na Alemanha. O Mês das Missões, maior campanha de solidariedade dos católicos do mundo, é celebrado neste ano em meio à pandemia do coronavírus. Sobretudo nesses tempos de pandemia global, é mais importante do que nunca focar nos países em desenvolvimento, não esquecendo as pessoas que ali vivem e demonstrando solidariedade com elas, sublinha o diretor da Mission München, da Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, Dom Wolfgang Huber. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, os países que esse ano estão no centro da campanha da Missio por ocasião do Mês das Missões, Níger, Mali, Burkina Faso, já estavam entre as regiões mais pobres do mundo. O severo bloqueio causado pela pandemia os atingiu com toda a força. O lema desse ano, Solidariedade pela Paz e a Coesão, reafirma nossa responsabilidade recíproca, sobretudo em tempos de coronavírus, e sobretudo como cristãos, sublinha o diretor nacional. As iniciativas da Missio, no mês missionário deste ano, serão realizadas em parte virtualmente. Devido à particular situação sanitária em nível global, os convidados de Mali, Níger e Burkina Faso participarão de 4 conferências virtuais organizadas pela Missio em modo online. No entanto, um convidado especial estará presente na Baviera, Dom Jonas Dembélé, bispo de Bamako, no Mali, que chegará a Munique no início de outubro e participará de diversos eventos e conferências após a quarentena obrigatória. Nossos parceiros para os projetos na África Ocidental estão fazendo todo o possível para a promoção da paz. Durante uma viagem de nossa delegação ao Senegal, vimos que solidariedade e diálogo interreligioso não são apenas palavras vazias. Entre cristãos e muçulmanos existe um intercâmbio que ocorre na vida cotidiana, sublinha Dom Wolfgang. O Dia Mundial das Nações foi convocado pelo Papa Pio XI em 1926. Desde então, todos os anos, em mais de 100 países ao redor do mundo, no penúltimo domingo, o Dia Mundial das Missões foi convocado pelo Papa Pio XI em 1926. Desde então, todos os anos, em mais de 100 países ao redor do mundo, no penúltimo domingo de outubro, é realizada uma coleta de ofertas para sustentar o trabalho da Igreja Católica nas 1.100 dioceses mais pobres do mundo. No ano da juventude, a igreja no Paquistão apresenta Yuket em Urdu. Temos a intenção de realizar uma espécie de concurso para os jovens que lerem toda a Bíblia juvenil, mesmo que apenas 10 minutos por dia. Ela poderá ser lida na íntegra em 1 ano e 10 meses, diz o secretário executivo da Comissão Bíblica da Conferência dos Bispos Católicos do Paquistão, incentivando os jovens a se tornarem verdadeiros amigos da Palavra de Deus, guia para a vida. Hoje estamos felizes por ter colocado a Bíblia nas mãos dos nossos jovens. Espero que esse dom ajude nossos jovens a se aproximarem mais em uma relação com Jesus, que é a Palavra Viva. Nossa intenção era entregar a Bíblia nas mãos dos jovens durante o Ano da Juventude, que começou em novembro de 2019 e terminará em novembro de 2020, para ajudá-los a viver a fé e a mensagem de amor que está na Bíblia Sagrada. É o que afirma o secretário executivo da Comissão Bíblica da Conferência dos Bispos Católicos do Paquistão, padre Emmanuel Aze, dirigindo-se aos jovens representantes de várias dioceses do Paquistão reunidos no seminário especial de 4 dias, realizado entre os dias 24 e 27 de setembro no Instituto Multan Pastoral. Na ocasião, Dom Idrias Reinhardt, que é o presidente da Comissão Bíblica, e Dom Sanson, presidente da Comissão Episcopal para os Jovens, apresentaram e distribuíram a cópia da Bíblia para os jovens na versão Yuket. Dom Idrias contou o padre Manuel à agência Fides, quando era sacerdote e reitor de estudos no Instituto Nacional Católico de Teologia da Diocese de Karachi, iniciou a tradução da Bíblia juvenil em 2015 e terminou, concluindo o trabalho 30 meses depois. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.